Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 22 de março. Hoje aqui na capital americana, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é do habilidoso Alfredo Santo. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A polícia abre fogo sobre atacante em frente ao Parlamento Britânico. Várias pessoas atropeladas propositadamente próximo do local. O secretário de Estado americano torna claro que a política dos Estados Unidos é destruir o Estado Islâmico. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Antes da chegada de João Lourenço, a polícia prende pelo menos 15 ativistas na Lunda Norte.
Mas eles vendem, foi mais estado de bater a desferir ao mundo e dizem que querem fazer limpeza na área para não houver movimento do protetorado para a chegada do João Lourenço.
Em Malanje, disputa de terras ameaça dezenas de pessoas.
Até quando tu conversas com ele, diz que desarrasca. Pergunto-se onde é que a pessoa pode desarrascar.
São terrenos que não têm qualquer titularidade, estão dentro da área da reserva do Estado.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais. Uma mulher morreu e pelo menos 10 outras ficaram feridas e um atacante foi atingido a tiro pela polícia em frente ao Parlamento Britânico em Londres. Um carro atropelou propositadamente várias pessoas numa ponte perto do edifício do Parlamento. Para além da vítima mortal, as autoridades descreveram os ferimentos de algumas das vítimas como catastróficas. Subsequentemente, um homem esfaqueou um polícia perto da entrada do Parlamento. O atacante foi depois atingido a tiro por polícias à paisana no local. Uma testemunha ocular descreveu o atacante como sendo asiático. A polícia disse tratar-se de um ataque terrorista e de momento desconhece precisamente o número de vítimas. O incidente em Londres dá-se no dia em que, na Bélgica, se assinalava o primeiro aniversário de um ataque terrorista que vitimou 32 pessoas no aeroporto de Bruxelas. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje que é política dos Estados Unidos, e citamos, destruir e demolir o Estado Islâmico, mas avisou que isso não acontecerá se os aliados não derem mais fundos e recursos. Falando numa reunião em Washington de ministros dos negócios estrangeiros da Coligação Global de Luta contra o Estado Islâmico, Tillerson disse que houve já este ano promessas de um total de 2 mil milhões de dólares para o combate àquele grupo extremista. Esta é a primeira reunião dos 68 membros da coligação desde 2014. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um ataque aéreo levado a cabo pela coligação liderada pelos Estados Unidos matou 33 pessoas numa escola perto da cidade de Raqqa. A organização disse que o ataque ocorreu ontem e que a escola servia de abrigo a deslocados de guerra. O Comando Central dos Estados Unidos disse à Voz da América que não tem qualquer evidência da alegação, mas disse que vai investigar. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje o antigo vice-presidente do Congo, Jean-Pierre Bemba, a um ano de prisão por suborno de testemunhas do seu julgamento principal, pelo qual cumpre já uma pena de 18 anos por crimes de guerra. Além de Bemba, 4 outras pessoas foram declaradas culpadas em outubro de subornarem testemunhas do julgamento do ex-vice-presidente da República Democrática do Congo por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Tratou-se do primeiro julgamento da história do Tribunal Penal Internacional por corrupção de testemunhas e resultou da informação de uma fonte anónima. Bemba, de 53 anos, foi condenado em junho a 18 anos de prisão por violações e assassínios cometidos pela sua milícia e considerado culpado de 5 crimes de guerra e contra a humanidade. A África do Sul disse ter suspenso a importação de carne brasileira. O Departamento da Agricultura da África do Sul disse que funcionários de portos de todo o país receberam instruções para inspecionar todos os contentores de carne provenientes do Brasil. Em 2016, a África do Sul importou cerca de 120 milhões de dólares em carnes do Brasil. Entre os produtos importados estão a carne bovina, de frango e suína, O valor está bem abaixo dos principais importadores de carne do Brasil, como a China e Hong Kong. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pelo menos 15 membros do movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia da região, foram presos hoje no Cafunfo, numa enorme rusga policial. As prisões dão-se dias antes da chegada à cidade do candidato presidencial do MPLA, João Lourenço, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
A cidade de Cafunfo acordou hoje, quarta-feira, sob agitação de disparos de arma de fogo, detenções e espancamentos contra os membros do movimento do protetorado Lunda Tchokwe. A operação dirigida por forças mistas, polícia e forças armadas angolanas, teve início às 4 horas de madrugada e até às 9 horas de hoje, pelo menos 10 dirigentes do movimento protetorado em Cafunfo tinham sido detidos e brutalmente espancados sem processo formado. Até às 12 horas, a altura em que a Voz da América teve o último contacto telefônico, o número de detidos já era de 15 pessoas, entre mananganas e jovens. Estava lá também uma senhora com um bebê ao colo.
Mas eles ainda foi machucado, lhe bateram, lhe feriram muito, lhe tiraram, lhe meteram água, lhe mudaram toda a roupa. Eles começaram a disparar tiros. O mais velho Zende, o responsável da cultura, está preso, está na cadeia. De manhã até lhe pegaram às 4 horas de manhã, onde lhe pegaram juntamente com a sua esposa.
Mesmo o diabo, que é o demônio, nem tentou de fazer isso. Disparo, tortura, das 4 horas, é que eles aprenderam os responsáveis do movimento.
Muitos dizem que a caça às bruxas em Cafu é uma estratégia governamental que visa desencorajar os principais líderes do movimento reivindicativo do protetorado Lunda Tchokwe, tendo em conta a visita do candidato do partido no poder, João Lourenço, prevista para os próximos dias.
Dizem que querem fazer limpeza na área para não haver movimento do protetorado para a chegada do João Lourenço no próximo mês.
O presidente do movimento protetorado, José Mateus de Camutima, reagindo, disse:
não há nenhum mandado de captura, companheiros não cometeram ainda nenhum. Agora irem tirar pessoas dentro da casa, isto é abuso do poder. E isto até é aquilo que tem o Estado a chamar de terrorismo do Estado. Isso só acontece em países com problemas de ditaduras e totalitárias.
O encontro de emergência aconteceu às 10 horas de hoje.
Acabo de chamar alguns membros de direção para uma reunião de emergência para podermos tomar já uma posição que não pode ser uma posição individual, como nós devemos agir sobre o assunto.
O comandante da polícia em Cafunfo negou prestar qualquer informação à Voz da América. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora vamos falar de uma disputa que ocorre regularmente um pouco por toda a Angola. Falamos de conflitos de terras, que muitas vezes acabam com demolições de casas tidas como ilegais pelo Estado. É o que parece que está a acontecer em Malanje, onde está o Isaías Soares.
Os moradores queixam-se do comportamento de um dos funcionários indicados para a demarcação de perímetros ocupados para serem entregues a novos proprietários. Antônio Domingos é um dos lesados.
Chegou com o mesmo propósito, disse que lhe deram 30 elementos funcionários em contrato da área da administração a propósito deles darem espaço nesta área. Mas nós tivemos conhecimento que depois das casas sociais ou do comércio, e chegaram mesmo ao espaço em que o povo, que já tem os seus donos, é onde rapinaram e deram aos seus funcionários. Por ali nós estamos totalmente chateados.
Na sexta-feira passada, 35 mulheres daquela localidade dirigiram-se à administração municipal de Malanje, reivindicando a titularidade dos espaços que detêm, mas nenhuma informação foi dada aos populares. Rosa Fonseca Coca, ansiosa numa resposta das autoridades administrativas de Malanje, indicou o funcionário Adão Soares como o mentor das desavenças.
Já venho a sofrer há bastante tempo, desde que
começar a distribuir esses terrenos, sempre estamos em cima do sofrimento. O senhor Adão Soares não nos deixa viver devidamente. Até quando tu conversas com ele, diz que desarrasca. Pergunto-se onde é que a pessoa pode desarrascar. E já estamos aqui a viver. As mesmas casas que nós estamos a viver, as casas que o senhor Adão ainda quer derribar de novamente. Agora, resta saber se onde é que os populares vão viver. O que tem que viver só numa casa, só tem que ser um homem da administração. Outra pessoa que não é da administração não pode viver na mesma casa. Assim como é que nós podemos viver nesta província de Malang, nesta alta Alto da Guiné?
Os habitantes reafirmaram que o espaço foi entregue a cerca de 300 de aldeões antes na condição de deslocados da comuna de Cambache. Uns são sempre ameaçados por demolições e outros vivem sem quaisquer constrangimentos. A administradora municipal adjunta para a área técnica de Malang, Ernestina Miguel, disse que os aldeões há muito que foram avisados, mas ignoram os apelos do representante do Estado.
O senhor Soares, o técnico daqui da nossa administração, não está a fazer recessão de terrenos a populares. Esta é uma orientação que foi dada mesmo pela administração dentro do nosso programa que nós temos para a autoconstrução dirigida. São terrenos que não têm qualquer titularidade, estão dentro da área da reserva do Estado e que nós estamos com um plano urbano de loteamento para entrega para a autoconstrução dirigida.
Ernestina garantiu que o terreno está a ser preparado para o programa de urbanização no âmbito da autoconstrução dirigida.
Estes terrenos não tinham qualquer construção. A terra é legítima do Estado. Nós, a administração, aqui como representantes do Estado, nós estamos a fazer cedências legais às pessoas que inscreveram-se, às pessoas que solicitaram os espaços para então terem o acesso à autoconstrução dirigida. E nós aconselhamos sempre, e já fizemos várias publicações à rádio, sobre a não ocupação de espaços de forma ilegal.
A administradora municipal adjunta de Malang para a área técnica, Ernestina Miguel. Isaías Soares de Malang para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voltamos a Luanda, 2 anos depois de negociações terem sido interrompidas. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior e o Ministério do Ensino Superior voltaram a sentar-se à mesa. O Manuel José diz-nos que no encontro de hoje ficou patente que as razões que levariam a uma greve no fim deste mês ficaram sem efeito, pelo menos por enquanto. O Manuel José foi ao local.
O diálogo voltou a fazer parte da agenda dos professores ligados ao SIMPES, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, e o Ministério do Ensino Superior hoje mesmo retomaram as negociações e a novidade é que a greve, que em princípio aconteceria no final deste mês, caso o Presidente da República não atendesse a carta dos professores, fica sem efeito, segundo o sindicalista Carlinhos Zassala.
Encontramos uma boa abertura, também participaram 12 representantes da região Norte, Uís e Uila. Este encontro decorreu num clima, pelo menos, não dá razões para uma greve imediata. Mas para nós podermos primeiro trabalhar em conjunto e vermos como que os problemas vão evoluir.
Zassala disse também que o SIMPES conseguiu recuperar a sua sede social, que tinha sido encerrada pelo antigo reitor da Universidade, Agostinho Neto.
A sede que foi somente arrombada e fechada pelo antigo reitor da Universidade Agostinho Neto. A sede foi devolvida. Amanhã será a entrega chave e depois haverá uma abertura oficial por parte mesmo do próprio ministro.
Foi criada uma comissão por parte do SIMPES, dirigida pelo seu secretário-geral, e outra por parte do Ministério do Ensino Superior, que vai ser dirigida pela secretária de Estado para a Inovação, que doravante vão trabalhar juntos para resolver todos os pendentes que existem entre os professores do ensino superior e a entidade patronal. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Pois, como os ouvintes sabem, o uso da internet em Angola tem estado a subir. Ainda é pouco. Alguns dados apontam para cerca de 12% da população com acesso e uso da internet. De qualquer maneira, a pergunta que se começa a fazer é qual a influência que o uso da internet poderá ter nestas eleições. O Coque Mukuta foi à procura de respostas.
A subida para 12,4% da população angolana que usa a internet terá influência e pode ser uma faca de dois gumes nas eleições de agosto próximo, segundo o sociólogo Aniceto Cunha. Cunha afirma que esta percentagem pode mobilizar para votarem ou desmobilizar para absterem-se uma boa parte das populações nas próximas eleições.
Sim, porque essa influência ela acaba sendo de dois gumes, portanto, pode ser um motor de motivação para aderência ao voto, ou como também poderá ser um motor de desmobilização para o não voto. Sendo assim, isso depois dependerá da capacidade da mobilização por parte dos autores políticos de conseguirem utilizar essas ferramentas a seu favor. A seu favor no sentido de mobilizar sempre o eleitorado a votar no seu programa. Que essas implicações sociais têm relevância política, isso tem, é indiscutível.
Para o pesquisador Nuno Álvaro Dalla, os métodos utilizados nestas estatísticas são desconhecidos. Entretanto, aponta que existem muitos fatores que inviabilizam o funcionamento das mídias sociais em Angola.
Eu penso que dentro desse universo populacional que tem acesso à internet, não importa se o número é dos idosos ou não, há uma percentagem considerável que se limita a fazer uso de redes sociais como Facebook. Logo, não tem acesso pleno à internet na forma de explorarem plataformas, isto é, sites e blogs, por exemplo, assim como outras formas de multimédia que permitiriam ter acesso a alguma informação. Agora, quanto àqueles cidadãos que dentro desse universo que têm acesso a sites, blogs e todas as outras formas de aplicação ou programas de internet, entendo que, sim, poderá haver da parte desses cidadãos uma espécie de maior uso da internet para, portanto, poderem acompanhar melhor o processo eleitoral, isso é, nomeadamente, as eleições propriamente ditas e também a publicação dos resultados. Mas acabará sendo uma gota no oceano, porque se nós tivéssemos uma percentagem, por exemplo, na ordem dos 40% ou menos 45%, ali sim poderíamos contar com uma grande, com uma participação considerável desses cidadãos usuários de internet. Mas, de qualquer maneira, a percentagem atual já permite, sim, que os cidadãos façam um controle do voto.
Da capital angolana, Provos da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Portanto, hoje na nossa terceira meia hora vamos ter a nossa agenda africana. Chamo já também a atenção para a segunda meia hora com reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Neste momento estamos a transmitir em onda de média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, se quiser ver as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias, pois vá à internet voaportugues.com e se nos quiser mandar uma foto, um vídeo ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Adalberto Cachiunga, ele é economista. Foi secretário executivo da Casa CE na Huila, deixou esta organização, esta coligação, e diz que vai formar agora o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica MUDA, FP. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação política em Angola, económica também, já cá de Alberto Cachiunga, economista, e também a Casa CE, por que não? Esta sexta-feira, no Angola Fala Só, a de Alberto Cachiunga. Encontra-se reunida em Benguela a primeira Assembleia Anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTE. Esta Conferência da SIASTE, como de costume, deverá analisar a situação social, económica e política de Angola. Ontem os bispos mantiveram um encontro com o governador de Benguela, conforme nos diz agora o João Marcos.
Com uma agenda de trabalho aberta a questões sociais, os bispos da SIASTE chegam a Benguela em fase crítica no fornecimento de energia elétrica e água potável. A estes fatores, motivados por insuficiências nos sistemas de distribuição, junta-se o débil saneamento básico, conforme atestam as queimadas de lixo, mesmo à luz do dia, já que não existe capacidade financeira para uma recolha permanente. Na saúde, não há como fugir das queixas de falta de medicamentos e médicos até no Hospital Geral de Benguela, uma situação que força o utente a procurar melhorias numa clínica privada que se encontra mesmo no interior da unidade pública, num país ainda sem um quadro legal para regular tal parceria.
Queremos alguma coisa que o governo faça aqui neste bairro mesmo.
Cada problema é água, vocês não têm água. A torneira é só uma que está em qualquer mundo. A torneira não temos mesmo, não temos. Aqui mudamos já atrás do lixo, metemos aí atrás. O lixo está aí atrás, só porque não tem que recolher, só queimar. A luz aqui...
Neste encontro, Isaac dos Anjos falou de bons indicadores em relação ao registro eleitoral e ações que podem ajudar a diversificar a economia.
Estamos também a introduzir alguma distribuição acentuada de plantas de café, mais para a região da Chicuma, Ganda, na fronteira com a Huila, para ver se conseguimos uma diversificação da economia e uma base de sustentação económica das famílias mais duradoura.
À saída da audiência, o bispo Dionísio Isilenapo, da Diocese do Namibe, que falou em nome do presidente da SEASTE, declarou que nada tinha a comentar em relação às escolhas do governante.
As questões de ordem técnica, de ordem social profunda, nós aí não temos nada a dizer, porque foi aquilo que nos informado e o governador representa a província, também conhece a sua província melhor do que ninguém, está aqui há algum tempo e nós partilhamos essa ideia que ele nos dá. Agora, se nos oferece uma outra coisa, isso é um outro assunto, teremos que responder em outro lugar.
A primeira Assembleia Anual da SIASTE, que termina dentro de 10 dias, aprovará uma declaração sobre as próximas eleições, devendo conter soluções para os focos de intolerância política que ensombram a fase de pré-campanha. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano e começamos em São Tomé, onde hoje São Tomé tinha pela frente Madagascar em jogo da primeira mão da pré-eliminatória da Taça das Nações Africanas. 11 jogadores convocados atuam no estrangeiro. A segunda mão é já dentro de 4 dias em Madagascar. Ainda no futebol africano, uma nota aqui para lembrar que já temos o sorteio da Taça das Confederações de Clubes. O Recreativo do Libolo vai também ter que viajar até Madagascar nesta última pré-eliminatória antes da fase de grupos. Tem pela frente a equipa da Caixa Nacional de Previdência Social, conhecida pelas iniciais CNAPS. Primeira mão em Madagascar, a 7 de abril. Continuamos com o futebol, agora à escala mundial. Este fim de semana, através do mundo, os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Portugal tem pela frente a Hungria, com quem empatou a 3 golos no Euro. Euro ganho por Portugal o ano passado, na final contra a França. Éder foi o herói dessa final ao marcar o golo que deu a vitória a Portugal e ele foi convocado para o jogo de domingo contra a Hungria.
Já voltamos à realidade. Sim, foi um momento marcante e continua a ser, vai ficar para sempre. Claro, sim, sinto-me muito feliz por isso, mas temos que nos focar no presente e pronto, recordar o passado é muito bom, mas o presente e o futuro neste momento é muito mais importante. Esperamos vencer o próximo jogo, como é óbvio, vamos tudo fazer para que o possamos ganhar. Sabemos que vai ser contra um adversário difícil, que já defrontámos no Euro. Marcámos muitos golos e também sofremos muitos golos contra eles, mas de tudo vamos fazer para, para ganhar o jogo e com um bom resultado. Durante o Europeu foi um jogo de muitas emoções, mas queremos que este jogo seja diferente, que possamos marcar golos e pronto, e não sofrer golos para que possamos ter uma boa margem. E pronto, é isso que vamos fazer com toda a nossa força, com toda a nossa ambição, porque sabemos que cada jogo é como se fosse uma final para nós.
Era o jogador Éder da seleção portuguesa. Hoje há vários jogos internacionais amigáveis, a salientar o Inglaterra-Alemanha. Amanhã, para jogo de qualificação para o Mundial, um bem quente Uruguai-Brasil. De acordo com um relatório das Nações Unidas divulgado recentemente, a Coreia do Norte tem usado uma série de métodos para fugir às sanções e tem encontrado parceiros africanos para treinar soldados, construir infraestruturas e vender uma vasta gama de armas e veículos. Na lista dos incumpridores, o governo de Moçambique assinou um contrato de 6 milhões de dólares para o fornecimento de mísseis superficiais, radar e armamentos antitanque, diz o documento. Hugh Griffith, coordenador do painel de especialistas da ONU, que controla as sanções contra a Coreia do Norte, revelou que os norte-coreanos trabalharam numa fábrica de munições que mais tarde explodiu. Na semana passada, no Japão, o presidente moçambicano deu, contudo, indicações de uma mudança nas relações com a Coreia do Norte ao afirmar que o seu governo vai impor sanções contra Pyongyang. Em Angola, ainda de acordo com o relatório das Nações Unidas, a Coreia do Norte treinou membros da Guarda Presidencial em artes marciais. Portanto, isto é uma reportagem que nós vamos ter na segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem mais alargada sobre a questão da Coreia do Norte. Chamamos também já a atenção para a terceira meia hora, em que vamos ter a nossa agenda africana e, portanto, isso a cargo do Amâncio Miguel. Na segunda meia hora, vamos também falar sobre a condenação de Pierre Bemba de mais um ano de prisão. E vamos falar também de Moçambique. O presidente da RENAM afirmou hoje que só deixa o seu esconderijo no centro do país quando houver garantias de segurança. Ele lembrou que a Frelimo tentou matá-lo no passado. Portanto, isso vai ser assunto nesta segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro. Para já vamos ficar com a música brasileira ao vivo de Fernando e Sorocaba. A casa caiu.
Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, tô grilado, encanado, porque armou isso comigo. Tô pirado, revoltado, não vou ser mais seu ombro amigo.
Ah, para aí!
Para, 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 tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei do seu passado, você faz tudo errado. O amor tá acabado, eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, tô grilado, encanado, porque armou isso comigo. Tô pirado, revoltado, não vou ser mais seu ombro amigo. Para, tá louca. Tá tudo errado, fica longe da minha boca. Para, sua casa caiu de vez. Eu sei o seu passado, você faz tudo errado. O amor tá acabado, eu já tô cansado da sua estupidez. Eu tenho mais o que fazer, será que você me entende? Quero um amor decente, nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu, eu tenho mais o que fazer, será que você me entende?
quero um amor decente. Nossa paixão desmoronou e só você não viu. Sua casa caiu.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de março de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: ataque terrorista em pleno centro de Londres faz um morto e pelo menos uma dezena de feridos. Na Síria, ataque aéreo no norte do país faz 33 mortos. Congo, Jean-Pierre Bemba condenado a mais um ano de prisão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção de Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o presidente da RENAM, Afonso de Lhacama, afirmou hoje que só deixa o seu esconderijo no centro do país quando houver garantias de segurança e lembrou que a Frelimo tentou matá-lo no passado. Ele fez as declarações numa entrevista telefónica ao canal de Moçambique. Lhacama disse que se a Frelimo assegurar que não voltará a tentar contra a sua vida, abandonará as matas do distrito da Gorongosa. Assinalou que para a RENAMO a guerra já acabou, na sequência da prorrogação das tréguas nos confrontos entre o braço armado da RENAMO e as forças de defesa e segurança. O líder da RENAMO anunciou no passado dia 3 o alargamento das tréguas por mais 60 dias. Enquanto isso, em Maputo, a situação dos transportes públicos agravou-se por causa da paralisação da empresa de transportes públicos da capital moçambicana. Os trabalhadores estão em greve laboral. Para além disso, aumentaram também os preços dos combustíveis. William Apote.
Paragens cheias de passageiros à espera de transportes públicos para chegar a casa. Uma, duas, até mesmo três horas. Passageiros já que ficam nas paragens à espera de um transporte que não chega.
O problema aqui, pai, problema de transporte e principalmente para nós da Matola.
A solução acaba sendo os denominados Mailov, que são caminhonetas a caixa aberta de particulares que aproveitam a oportunidade para render algum dinheiro.
Eu não sei a que horas é de chegar em casa, não sei. Agora o sentimento é muito, também aqui... Lá na nossa zona há ninjas, há bandidos.
É todos os dias assim. Mas esta semana a situação agravou devido à paralisação da empresa de transportes públicos de Maputo, a empresa municipal de transporte, cujos trabalhadores estão em greve laboral.
No TPM, praticamente é muito difícil porque a TPM também ajudava. Mas agora só são esses 1000 bases e às vezes nem carregam. Vem cheio de pessoas de ligações.
A paralisação é ilegal, primeiro. E, sendo ilegal, a empresa, portanto, esteve a dar esforços com vista a repor, portanto, a normalidade de funcionamento da mesma.
Se até ontem a situação já era grave, a situação piorou nesta quarta-feira, dia em que entrou uma nova tarifa de combustíveis. Os semicoletivos de passageiros não se fizeram à rua, na sua maioria, numa espécie de greve não declarada, mas que todos acreditam ter algo a ver com o agravamento do preço dos combustíveis.
É de chegar à tarde.
O que se quer é chegar a um destino, não é?
De Maputo para a Voz da América, William Apote.
Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América. Pelo menos 15 membros do movimento protectorado das Lundas foram presos hoje no Cafunfo, numa enorme rusga policial. As prisões dão-se poucos dias antes da chegada à cidade do candidato presidencial do MPLA, João Lourenço. O nosso correspondente com mais pormenores.
A cidade de Cafunfo acordou hoje, quarta-feira, sob agitação de disparos de arma de fogo, detenções e espancamentos contra os membros do movimento do protetorado Lunda Tchokwe. A operação dirigida por forças mistas, polícia e forças armadas angolanas, teve início às 4 horas de madrugada e até às 9 horas de hoje, pelo menos 10 dirigentes do movimento protetorado em Cafunfo tinham sido detidos e brutalmente espancados sem processo formado. Até às 12 horas, a altura em que a Voz da América teve o último contacto telefónico, o número de detidos já era de 15 pessoas, entre mananganas e jovens. Estava lá também uma senhora com um bebê ao colo.
Mas eles ainda foi machucado, lhe bateram, lhe feriram muito, lhe tiraram, lhe meteram água, lhe mudaram toda a roupa. Eles começaram a disparar tiros. O mais velho Zende, o responsável da cultura, está preso, está na cadeia. De manhã cedo, lhe pegaram às 4 horas de manhã, onde que lhe pegaram, juntamente com a sua esposa.
Mesmo o diabo, que o demônio, nem tentou de fazer isso. Disparo, tortura, das 4 horas, é que eles aprenderam os responsáveis do movimento.
Muitos dizem que a caça às bruxas e Cafunfo é uma estratégia governamental que visa desencorajar os principais líderes do movimento reivindicativo do protetorado Lunda Tchokwe, tendo em conta a visita do candidato do partido no poder, João Lourenço, prevista para os próximos dias.
Dizem que querem fazer limpeza na área para não houver movimento do protetorado para a chegada do João Lourenço no próximo mês.
O presidente do movimento protetorado, José Mateus de Camutima, reagindo, disse:
não há nenhum mandado de captura, companheiros não cometeram ainda nenhum. Agora irem tirar pessoas dentro da casa, isto é abuso do poder. E isto até é aquilo que temos estado a chamar de terrorismo do Estado. Isso só acontece em países com problemas de ditaduras e totalitárias.
O encontro de emergência aconteceu às 10 horas de hoje.
Acabo de chamar alguns membros de direção para uma reunião de emergência para podermos tomar já uma posição que não pode ser uma posição individual, como nós devemos agir sobre o assunto.
O comandante da polícia em Cafunfo negou prestar qualquer informação à Voz da América. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. Uma mulher foi detida hoje no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, a caminho de Moçambique. Ela levava com ela mais de 9 quilos de cocaína, avaliada em cerca de 223 mil dólares. Simeão Pongua.
A suspeita traficante, cuja identidade não foi revelada, vinha da cidade brasileira de São Paulo para Maputo e terá dito que não tinha bagagem para fazer check-in porque estava em trânsito em Joanesburgo. Numa mala relacionada consigo, despachada em São Paulo para Maputo, foram descobertas 8 bolsas de computadores portáteis cheias de droga. Num comunicado conciso e curto, o porta-voz dos serviços aduaneiros sul-africanos, Sandile Memela, disse que a mala contendo a droga foi interceptada na noite de ontem para esta quarta-feira. Depois da investigação, concluiu-se então que a bagagem pertencia a uma mulher a caminho de Maputo e foi detida. A polícia evita, entretanto, revelar a identidade da suspeita, que deverá comparecer em tribunal nos próximos dias. Há 5 dias, no mesmo aeroporto, foram descobertos 6,5 kg de droga cocaína dentro de tubos de creme numa bagagem proveniente de São Paulo a caminho de Harare, no Zimbábue. O dono da bagagem não foi identificado. Entretanto, a maior apreensão mais recente da droga ocorreu há cerca de um mês, com a descoberta de 271 quilos de cocaína num armazém perto do aeroporto de Joanesburgo. A droga chegara de São Paulo a caminho da cidade queniana de Nairobi. Para o caso da mulher detida nesta quarta-feira, há fortes suspeitas de que a droga seria reintroduzida na África do Sul via terrestre, aproveitando a fragilidade da fronteira entre Moçambique e África do Sul. 2 moçambicanos foram detidos ano passado em operações separadas no interior da África do Sul, após terem passado pela fronteira entre os dois países com grandes quantidades de droga para Joanesburgo, um dos maiores mercados de consumo. Moçambique, sem meios sofisticados de controle na fronteira, é usado como corredor de passagem de droga para a África do Sul, onde o consumo é 2 vezes superior ao consumo considerado normal a nível mundial. Mas no ano passado, 6 jovens imigrantes moçambicanos foram vítimas mortais de consumidores sul-africanos de droga. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. No seu receptor continua a Voz da América. Homens, mulheres e crianças, todas as quartas e domingos, aglomeram-se junto à estação ferroviária de Moatize, procurando vender tudo o que podem. Trata-se de uma vila moçambicana, na província de Tete, onde algumas das mais importantes companhias carboníferas do mundo se encontram a explorar o carvão mineral que lá se encontra. Francisco Júnior deslocou-se lá.
Diante de uma localmente famosa estação ferroviária, várias dezenas de pessoas acotovelam-se. São pequenos negociantes, gente que vem de várias partes e que no chão ou em cima de sacos ou de panos ou ainda de mesinhas improvisadas vai vendendo um pouco de tudo, desde roupa a géneros ou produtos alimentares.
Meu nome é São Félix António Timbo.
É natural de onde?
Sou natural de Motarara.
Casado?
Sou casado.
Quantos filhos?
Tenho 6 filhos.
O que é que faz para viver?
Questão de negócios.
Vendo o quê?
Vendo produtos. Esses produtos que eu vendo são sabonetes, pomades.
Galha, Manoel Bofana.
De onde é que é? É natural de onde?
Daí Moatize.
Aqui em Moatize?
Sim.
E o que é que faz para viver?
Negócio desse couve, assim.
Vende couve?
Sim.
Esta couve de onde é que vem?
Vem de Angônia.
Angônia?
Sim.
Fica muito longe daqui.
Eu estou a ficar aí.
Sim.
Agora eu estou a comprar também com pessoa que vem de Angônia.
Compra com vendedores ou produtores que vêm de Angônia?
Sim.
E quanto é que compra? Compra que quantidade?
Compro talvez de 700, 1000, talvez de 500, 600.
Uhum. Meticais?
Meticais, sim.
Compra couve nesse valor?
Sim.
E depois consegue vender a couve toda?
Nada.
Não acaba?
Sim, não acaba. Mas vender quando restar, uma última amanhã no mercado.
Na Maria Domingos.
E o que é que faz? Qual é o seu trabalho?
Sou negociante de milho.
Quantos sacos consegue vender por dia?
Por dia depende. Às vezes 5, 4, depende do movimento.
E como é que está o movimento agora?
Está parado. Não sei amanhã, como quarta-feira. Hoje é terça, não tem muito movimento.
É.
Mas até quarta, é. Podemos vender mesmo.
Quando o negócio está a andar bem, quantos sacos é que consegue vender?
12, 10, consigo vender.
O negócio, dizem eles, rende mais nos chamados dias da feira, ou seja, quartas e domingos, dias em que há mais movimento na estação de Moatize por causa dos comboios que chegam da Beira através da linha de Sena. Estratégica para o desenvolvimento de Moçambique, a linha de Sena, que tem 547 km de extensão, faz a ligação ferroviária entre Moatize, uma região rica em carvão mineral, e Beira, na província de Sofala, também no centro do país. A feira, dizem os que nela participam, é das poucas oportunidades que existem para vender mais, numa altura em que a província de Tete ainda se ressente dos problemas provocados por uma seca prolongada que fustigou muitos distritos. Mas agora o negócio está melhor ou estava melhor antes?
Ah, está melhor, pouco.
Agora não está bom?
Ah, não está, porque está cheio aí.
E quanto é que faz cada molho de couve?
Cada molho está 10.
10 meticais?
Sim.
É barato ou é caro?
É barato, também nós também compramos assim, cedo mesmo. Agora eu também estou a ganhar 2 meses.
Ok. Uhum. Não há muito lucro. É só para sobreviver.
Sim.
Sim, no caso de crise não há muitos compradores de produto.
Mas antes as pessoas compravam muito?
Sim, compravam muito, muito bem até.
Então, vocês agora estão mais ou menos tristes?
Mais ou menos tristes, sim. É. Porque não há negócio, não há negócio.
Nada, não está bom.
Por quê?
Dinheiro não tem, dinheiro não tem, dinheiro. Coisa está cara.
Está tudo muito caro?
Sim.
A vida está cara?
Está cara mesmo.
Está difícil viver?
Sim. Está difícil mesmo.
Homens e mulheres, pequenos negociantes que se aglomeram todas as quartas e domingos diante da estação ferroviária de Moatize para vender um pouco de tudo. Uma forma de sobrevivência em tempo de crise. E de Moatize, na província central moçambicana de Tete, uma das regiões do mundo que tem ainda as mais expressivas reservas de carvão mineral, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Passagem agora a Cabo Verde, aqui na Voz da América. O novo banco, criado em 2010 pelo então governo suportado pelo PICV, foi lançado para responder às solicitações de empréstimos de cidadãos com menos posses, pequenas e médias empresas. Mas com o andar do tempo, o banco acumulou avultados prejuízos e problemas de sustentabilidade. Agora o Banco Central decidiu agir. Eugénio Teixeira.
Face à situação do novo banco, o BCV decidiu aplicar a medida de resolução, passando os ativos do novo banco para a Caixa Económica, enquanto os passivos continuam a ser geridos por uma comissão criada pelo Banco Central, que trabalhará também no processo que conduzirá à liquidação da referida unidade bancária. Governador do BCV, João Serra, e as razões que levaram à tomada da medida de resolução.
Contínua deterioração da situação económico-financeira, prejuízos financeiros e incumprimentos de normas prudenciais por parte do Novo Banco S.A., desgraçadamente, fundos próprios muito abaixo do mínimo legalmente exigido e o rácio de solvabilidade negativo. Acumulação de resultados negativos da instituição, contribuindo para que o capital próprio seja inferior à metade do capital social, entrando em incumprimento face ao artigo 137 do Código das Empresas Comerciais.
Com a medida, os cerca de 60 trabalhadores caíram no desemprego, com o Governo a anunciar a atribuição de indemnização justa e em tempo útil. Dos partidos com assento parlamentar, Alcide diz que não havia outra alternativa ao novo banco, por isso concorda com a medida tomada pelo BCV, enquanto o MPD, partido que suporta o Governo, considera que o novo banco nasceu e andou torto, pelo que espera que os responsáveis pelo descalabro dessa estrutura bancária sejam responsabilizados política e judicialmente. Ministro das Finanças e Vice-Presidente do MPD, Olavo Correia.
Estamos em presença de uma má gestão. Quer dizer que as entidades são responsáveis, devem atuar. O Parlamento, como é evidente, mas também as instâncias judiciais. O Ministério das Finanças está disponível para fornecer todos os dados, assim como o próprio Banco de Cabo Verde, em relação aos gestores. É uma herança pesada. Eu penso que esta responsabilidade tem de ser devidamente analisada e quem tiver responsabilidade deve ser responsabilizado.
Por sua vez, o PCV acha que todos os pormenores sobre o funcionamento do novo banco ainda não foram esclarecidos e afirma que o banco podia perfeitamente continuar no mercado caso o atual governo não boicotasse a sua recapitalização, conforme a decisão tomada pelos acionistas. Janira Offer Almada, presidente do PCV.
Devem ser promovidas todas as evidências para garantir a transparência. Na gestão de bens públicos, os direitos dos cabo-verdianos têm de ser salvaguardados em primeiro lugar, mas preservando-se a verdade e sem fazer uso de algumas questões para tirar-se dividendos políticos.
O maior partido da oposição já solicitou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. No meio disso, o Ministério Público já solicitou as informações necessárias ao Banco Central para sacar eventuais responsabilidades criminais às pessoas envolvidas no processo de gestão do novo banco. Também o Presidente da República, após o encontro esta segunda-feira com o Governador do BCV, considerou que se deve ir a fundo nessa questão. Jorge Carlos Fonseca disse que as pessoas que têm responsabilidade na gestão do banco devem prestar contas, já que está em jogo o dinheiro público, tendo em conta que a maioria dos acionistas são empresas públicas.
Para além de eventuais medidas que serão tomadas pelo Ministério Público, há medidas que o próprio Banco de Cabo Verde tem competência para tomar do ponto de vista do apuramento de responsabilidades contra os nacionais. Portanto, também estimulei isso ao Governador, se houver a necessidade, e talvez haverá, de em relação a tomada de medidas para apuramento de responsabilidades dos gestores ou antigos gestores do novo banco, o próprio banco deve tomar esse tipo de iniciativas.
Medida de resolução decretada pelo BCV ao novo banco faz correr muita tinta no arquipélago cabo-verdiano. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Igrejas, através dos Estados Unidos, formaram um movimento de bases para se oporem às políticas de imigração da administração Trump e para oferecerem santuário a imigrantes ilegais que estão ameaçados de deportação para os países de origem. Mais de 800 igrejas declararam-se santuários e estão a tomar outras medidas para parar com as deportações de imigrantes indocumentados. Durante a sua campanha eleitoral, recordamos, Donald Trump prometeu lutar contra a imigração ilegal com a construção de uma vedação separando os Estados Unidos do México e incrementando também as deportações, sobretudo de indivíduos com cadastros criminais. Desde a sua tomada de posse como presidente, assinou 3 decretos relativos à imigração, incluindo um permitindo a deportação de praticamente todas as pessoas sem papéis. De acordo com o pastor protestante Robert Hardis, de uma igreja de Washington, D.C., a sua congregação está motivada em proteger os clandestinos que se encontram no seio da sua comunidade. Esses imigrantes, disse-nos eles, são nossos vizinhos, familiares, colegas e amigos e por isso devemos demonstrar a nossa solidariedade. Para já, o Departamento da Imigração está a continuar com a sua prática de não entrar em locais de culto religioso para deter imigrantes ilegais que lá possam encontrar-se. Um porta-voz do Departamento afirmou que ações em locais sensíveis deviam, regra geral, ser evitadas e que deviam ser levadas a cabo apenas com aprovação superior e no âmbito de circunstâncias exigindo ação imediata. Aquela política, segundo o jornal Washington Post, foi confirmada na semana passada pelo secretário de Segurança Interna, John Kelly, no encontro à porta fechada com congressistas democratas. O termo locais sensíveis inclui escolas, hospitais, igrejas, sinagogas e mesquitas. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Apesar das sanções, a Coreia do Norte encontrou parceiros em África dispostos a comprarem armas e a fazerem acordos de defesa. Segundo um relatório das Nações Unidas, divulgado recentemente, o país asiático usou uma série de métodos para fugir às sanções e tem encontrado parceiros africanos para treinar soldados, construir infraestruturas e vender uma vasta gama de armas e de veículos. Na lista dos incumpridores estão Angola e Moçambique e apenas 11 dos 54 países africanos enviaram relatórios à ONU sobre o cumprimento das resoluções sobre a Coreia do Norte. Mayra de La Salete tem mais pormenores.
A resolução do Conselho de Segurança de março de 2016 reforçou as sanções em vigor contra a Coreia do Norte, que impede a venda de armas e equipamentos, bem como acolher técnicos ou conselheiros norte-coreanos por parte de qualquer país. Hugh Griffiths, coordenador do painel de especialistas das Nações Unidas, que controla as sanções contra o país asiático, disse que essas sanções estão a ser desrespeitadas por alguns dos países africanos. A Coreia do Norte gera receita fornecendo armas, equipamentos militares, mísseis de superfície para ar, radar e uma grande variedade de bens e serviços para os Estados africanos, afirmou Griffiths, para quem essas vendas revertem em dinheiro para o país desenvolver o seu programa de armas de destruição em massa. Aquele responsável das Nações Unidas enfatizou que o regime norte-coreano tenta conquistar amigos em África através de acordos. Da lista, consta que o governo de Moçambique assinou um contrato de 6 milhões de dólares para o fornecimento de mísseis superficiar, radar e armamentos antitanque. Os norte-coreanos trabalharam numa fábrica de munições que mais tarde explodiu. Entretanto, na semana passada, no Japão, o presidente moçambicano deu indicações de uma mudança nas relações com a Coreia do Norte, ao afirmar que o seu governo vai impor sanções contra Pyongyang. Em Angola, ainda de acordo com o relatório das Nações Unidas, a Coreia do Norte treinou membros da Guarda Presidencial em artes marciais. Outros incumpridores são, por exemplo, a Namíbia, o Sudão e o Congo. Na Namíbia, técnicos norte-coreanos trabalharam na construção de uma fábrica de munições que também utilizou componentes norte-coreanos. Entretanto, em junho de 2016, o governo da Namíbia anunciou que tinha cessado as negociações com ambas as empresas norte-coreanas. Pyongyang forneceu ao Sudão sofisticados mísseis à terra que utilizam sistemas de orientação por satélite avaliados em 5,5 milhões de dólares. O relatório documenta também vendas de pistolas automáticas e outras armas pequenas para a República Democrática do Congo e são usadas pela Guarda Presidencial e outras unidades especiais. O relatório da ONU concluiu que dos 54 países africanos, apenas 11 enviaram relatórios sobre o cumprimento das relações impostas à Coreia do Norte.
Obrigado, Mayra La Salete. No seu receptor continua a Voz da América. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha advertiu para uma janela de oportunidade de apenas 3 a 4 meses para evitar uma vaga de fome que poderá levar à morte milhões de pessoas em três países africanos e no Iémen. Álvaro Lugeranda.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que há que correr contra o tempo para evitar uma tragédia de proporções sem precedentes na Somália, Sudão do Sul, Nordeste da Nigéria e no Iémen. O diretor de operações daquela organização internacional, Dominic Steelhardt, considera que as agências de ajuda humanitária devem intensificar urgentemente as suas operações humanitárias e os doadores internacionais necessitam apoiar esses esforços para impedir que milhões de pessoas nesses países morram de fome.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something that we are dealing with every day.
Isto não é algo normal. 20 milhões de pessoas em risco de fome não é algo com o qual lidamos todos os dias. E, portanto, realmente precisamos agir agora. Se agirmos agora, especialmente no Iêmen e na Somália, a fome pode ser evitada, adiantou Steelheart, para quem a fome nesses quatro países é, em primeiro lugar, o resultado de conflitos prolongados. Ele lembra que a Somália e o Iêmen estão afetados pela seca, o que pode facilitar um pouco o trabalho. Entretanto, para aquele responsável, é mais difícil lidar com a crise no sul do Sudão e no nordeste da Nigéria, onde a fome é um desastre causado pelo homem devido aos conflitos. Em entrevista à Voz da América, Dominic Steelheart alerta que o tempo esgota-se e que as agências de ajuda devem agir agora para obter uma resposta humanitária massiva.
I would say we have probably a window of 3 months during which large amounts of aid.
Eu diria que temos provavelmente uma janela de 3 meses, durante a qual grandes quantidades de ajuda precisam ser distribuídas a fim de se evitar o pior. É realmente absolutamente necessário que haja uma forte mobilização da comunidade de doadores, conclui. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pede US$ 400 milhões para ajudar, em regime de emergência, 5 milhões de pessoas mais vulneráveis naqueles quatro países afetados pela fome.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano e começamos em São Tomé, onde hoje São Tomé tinha pela frente Madagascar em jogo da primeira mão da pré-eliminatória da Taça das Nações Africanas. 11 jogadores convocados atuam no estrangeiro. A segunda mão é já dentro de 4 dias em Madagascar. Ainda no futebol africano, uma nota aqui para lembrar que já temos o sorteio da Taça das Confederações de Clubes. O Recreativo do Libolo vai também ter que viajar até Madagascar nesta última pré-eliminatória antes da fase de grupos. Tem pela frente a equipa da Caixa Nacional de Previdência Social, conhecida pelas iniciais CNAPS. Primeira mão em Madagascar, a 7 de abril. Continuamos com o futebol, agora à escala mundial. Este fim de semana, através do mundo, os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. Portugal tem pela frente a Hungria, com quem empatou a 3 golos no Euro. Euro ganho por Portugal o ano passado, na final contra a França. Éder foi o herói dessa final ao marcar o golo que deu a vitória a Portugal e ele foi convocado para o jogo de domingo contra a Hungria.
Já voltamos à realidade. Sim, foi um momento marcante e continua a ser, vai ficar para sempre. Claro, sim, sinto-me muito feliz por isso, mas temos que nos focar no presente e pronto, recordar o passado é muito bom, mas o presente e o futuro neste momento é muito mais importante. Esperamos vencer o próximo jogo, como é óbvio, vamos tudo fazer para que o possamos ganhar. Sabemos que vai ser contra um adversário difícil, que já defrontámos no Euro. Marcámos muitos golos e também sofremos muitos golos contra eles, mas de tudo vamos fazer para ganhar o jogo e com um bom resultado. Durante o Europeu foi um jogo de muitas emoções, mas queremos que este jogo seja diferente, que possamos marcar golos e pronto, e não sofrer golos para que possamos ter uma boa margem. E pronto, é isso que vamos fazer, com toda a nossa força, com toda a nossa ambição, porque sabemos que cada jogo é como se fosse uma final para nós.
Era o jogador Éder da seleção portuguesa. Hoje há vários jogos internacionais amigáveis, a salientar o Inglaterra-Alemanha. Amanhã, para jogo de qualificação para o Mundial, um bem quente, Uruguai-Brasil.
Ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira vai ser Adalberto Cacciungo, economista, ex-secretário-executivo da Casa CE, UILA. Ele vai formar o Movimento de Unidade e Democracia para Angola, Frente Patriótica Muda FP. Amigo ouvinte, não perca a oportunidade, portanto, para falar com ele na sexta-feira no Angola Fala Só, da Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão a partir de Washington, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, para a Onda Média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 43 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 6 graus centígrados. Põe o microfone a partir de agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia: ataque em Londres, pelo menos 2 mortos. Destruir e demolir o Estado Islâmico é a política de Washington. 22 de março de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Isto é uma disputa que ocorre regularmente um pouco por todo a Angola. Falamos de conflitos de terras que muitas vezes acabam com demolições de casas tidas ilegais pelo Estado. O que está a acontecer é Malanje com Isaías Soares.
Os moradores queixam-se do comportamento de um dos funcionários indicados para a demarcação de perímetros ocupados para serem entregues a novos proprietários. António Domingos é um dos lesados.
Chegou com o mesmo propósito, disse que lhe deram 30 elementos funcionários em contrato da área da administração, a propósito deles darem espaço nesta área. Mas nós tivemos conhecimento que depois das casas sociais ou do comércio, e chegaram mesmo ao espaço em que o povo, que já tem os seus donos, é onde rapinaram e deram aos seus funcionários. Por ali nós estamos totalmente chateados.
Na sexta-feira passada, 35 mulheres daquela localidade dirigiram-se à administração municipal de Malanje, reivindicando a titularidade dos espaços que detêm, mas nenhuma informação foi dada aos populares. Rosa Fonseca Coca, ansiosa numa resposta das autoridades administrativas de Malanje, indicou o funcionário Adão Soares como o mentor das desavenças.
Já venho a sofrer há bastante tempo, desde que iniciaram a distribuir esses terrenos, sempre estamos em cima do sofrimento. O senhor Adão Soares não nos deixa viver devidamente. Até quando tu conversas com ele, diz que desarrasca. Pergunto-se onde é que a pessoa pode desarrascar. E já estamos aqui a viver. As mesmas casas que nós estamos a viver, é as casas que o senhor Adão ainda quer derribar de novamente. Agora, resta o saber se onde é que os populares vão viver. O que tem que viver só numa casa, só tem que ser um homem da administração. Outra pessoa que não é da administração não pode viver na mesma casa. Assim como é que nós podemos viver nesta província de Malanje, nesta alta,
os habitantes reafirmaram que o espaço foi entregue a cerca de 300 de aldeões antes na condição de deslocados da comuna de Cambaje. Uns são sempre ameaçados por demolições e outros vivem sem quaisquer constrangimentos. A administradora municipal adjunta para a área técnica de Malanje, Ernestina Miguel, disse que os aldeões há muito que foram avisados, mas ignoram os apelos dos representantes do Estado.
O senhor Soares, o técnico daqui da nossa administração, não está a fazer recessão
terrenos a populares. Esta é uma orientação que foi dada mesmo pela administração dentro do nosso programa que nós temos para a autoconstrução dirigida. São terrenos que não têm qualquer titularidade, estão dentro da área da reserva do Estado e que nós estamos com um plano urbano de loteamento para entrega para a autoconstrução dirigida.
Ernestina garantiu que o terreno está a ser preparado para o programa de urbanização no âmbito da autoconstrução dirigida.
Estes terrenos não tinham qualquer construção. A terra é legítima do Estado. Nós, administração, aqui como representantes do Estado, nós estamos a fazer cedências legais às pessoas que inscreveram-se, às pessoas que solicitaram os espaços, para então terem o acesso à autoconstrução dirigida. E nós aconselhamos sempre, e já fizemos várias publicações à rádio, sobre a não ocupação de espaços de forma ilegal.
Administradora Municipal Adjunta de Malanje para a área técnica, Ernestina Miguel. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Passo agora para a economia, vamos ficar com o Eduardo Ferro.
O negócio concluído recentemente entre os grupos italiano Eni e americano ExxonMobil vai proporcionar a Moçambique uma receita fiscal de mais-valias de cerca de 350 milhões de dólares. Aquele valor decorre da aplicação da taxa do imposto de mais-valias, atualmente 32%, sobre cerca de metade do montante obtido pelo grupo Eni com a venda da participação. O grupo italiano vendeu à ExxonMobil uma participação indireta de 25% no bloco Área 4 da Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, pela soma de 2,8 mil milhões de dólares. A redução para metade do montante sobre o qual incide o imposto fica a dever só ao facto do grupo Eni ser uma empresa não residente em termos fiscais e a redução adicional para 1,1 mil milhões de dólares deriva dos investimentos já realizados. O imposto terá de ser pago apenas após a concretização do negócio, tendo o grupo italiano de nomear uma pessoa singular ou coletiva com sede, residência ou direção efetiva em Moçambique para servir de seu representante, de modo a cumprir as obrigações fiscais. De acordo com o levantamento de todas as obras públicas pagas pelo Orçamento do Estado moçambicano, 52 obras foram concluídas, 50 estão em curso, 140 foram abandonadas pelos empreiteiros e 117 foram suspensas pelo Governo. As 359 obras, que abrangem sobretudo os Ministérios da Saúde, Educação e Administração Estatal e Função Pública, têm um custo total de cerca de 70 milhões de dólares. O ministro das Obras Públicas moçambicano apontou a incapacidade financeira e técnica de alguns dos empreiteiros a quem foram adjudicadas obras públicas, bem como um simples incumprimento do contrato por parte de outros, de que resultou a elaboração de processos-crime. A reserva financeira da Região Administrativa Especial de Macau ascendia a 54,8 mil milhões de dólares no final de 2016, montante que representa um aumento de 27% relativamente a 2015, informou a Autoridade Monetária de Macau. A aplicação dos capitais existentes na reserva financeira proporcionou um rendimento que atingiu 413,7 milhões de dólares, o que corresponde a uma rentabilidade de cerca de 0,8%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado sexta-feira será Adalberto Cacciungo, economista e antigo secretário-executivo da Casa CN, UILA. Ele vai formar o Movimento Unidade e Democracia para Angola Frente Patriótica.
Agenda Africana.
Nesta agenda africana, abordamos a liberdade académica e pesquisa em ciências sociais em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Afirma-se que sem direitos básicos como a liberdade de expressão, dificilmente pode-se falar em liberdade académica. Domingos da Cruz, professor angolano, que tem trabalhado nesta área de pesquisa, diz que em Angola a situação é crítica.
É importante que se diga que a liberdade académica é um conceito que se estende para dimensões importantíssimas da vida. Sem ela, não é possível a criação, não é possível o avanço tecnológico em que nós nos encontramos hoje. Nós não teríamos um Albert Einstein, não haveria um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg, um Kant, um Severino Elias Ngwenya, Chamalenga Ntumba, entre outros, sem haver liberdade acadêmica, pelo que a liberdade acadêmica está também ligada ao desenvolvimento. E, por outro lado, ela só pode florescer ali onde não existem restrições de várias ordens, restrições de natureza religiosa, política, econômica e tantas outras.
O que é que a sua pesquisa, para o caso concreto de Angola, descobriu?
Olha, para o caso concreto de Angola, nós descobrimos com muita surpresa e tristeza que supostos professores, na verdade, nem sequer têm domínio sobre o quadro legal, tanto interno quanto internacional, no que diz respeito à liberdade académica e científica. E a gravidade disto reside também na ignorância básica, no sentido das pessoas nem sequer saberem que esta liberdade é fundamental para o exercício cabal da sua profissão. E a consequência é que as pessoas, os agentes educativos, não são capazes de criar uma demanda, não são capazes de exigir que lhes seja concedida a liberdade necessária para desempenharem o papel para o qual são chamados. Por outro lado, também percebi que muitos que dizem desempenhar papel de professores e de estudantes, na verdade, académicos, não para serem professores, menos ainda estudantes, mas sim para desempenharem o papel de agentes de serviços secretos, exatamente com vista a inviabilizar o exercício de um pensamento crítico e livre dentro da academia angolana. Além do mais, notei também um grande desinteresse dos professores sobre o assunto, para não falar de um silêncio, sepulcral em relação a este tema que é, fundamental para o desenvolvimento. Né?
As pessoas têm consciência que isto pode ser perigoso para um país que quer crescer?
Olha, de acordo com o relatório, para evitarmos especulação, ao aplicarmos inquéritos aos mais variados professores, infelizmente alguns disseram que sim, que é possível que haja desenvolvimento sem haver liberdade académica e científica, mas agradou-me pelo simples facto de saber que é uma minoria insignificante. A maior parte dos professores, de facto, tem consciência de que sem liberdade académica e científica não há qualquer possibilidade de sairmos desta estagnação civilizacional, deste estado de subdesenvolvimento que não tem, precedente no sentido criativo, no sentido, no mínimo, das pessoas se preocuparem com a situação. Agora, uma coisa é olharmos a questão no âmbito do espaço acadêmico, outra é qual é a visão da sociedade. Eu não sei qual é a visão da sociedade, isso nos motivaria a uma outra pesquisa. Mas se calhar podemos especular, dizendo que a sociedade também não está preocupada com a questão, menos ainda sabe a importância da questão, porque nem sequer a nível da sociedade civil existem pessoas e organizações que se batam para que a liberdade acadêmica e científica se concretize no contexto de Angola, tal como acontece noutros países. Existem organizações da sociedade civil que lutam a favor e em nome da liberdade acadêmica e científica.
A falta de liberdade académica torna o ensino superior débil em Angola, diz Domingos da Cruz, licenciado em Filosofia e Pedagogia e também mestre em Ciências Jurídicas.
Sim, claro, Angola não é um local apetível, não só porque a nossa educação, desde o mais básico até ao nível superior, não é de boa qualidade, mas é preciso dizer que, como estamos a abordar a problemática liberdade académica e científica, estamos a falar de uma questão relacionada à qualidade. Não há liberdade acadêmica e científica, portanto, é impossível ter um bom sistema de educação superior. E, por outro lado, isso influencia, tal como disseste, na posição em que somos colocados no ranking das universidades a nível do continente. E, de facto, o nosso ambiente não é atrativo para a pesquisa, porque as pessoas correm, inclusive, risco de ir para a prisão. A pessoa com a qual você fala é exemplo vivo de quem, por tentar exercer a sua liberdade acadêmica e científica, custou-lhe prisão, perseguição e tantas outras provações porque tem o passado.
Contrariamente a Angola, Moçambique tem algum espaço para a liberdade académica, sendo disso reflexo a realização e divulgação de pesquisas. Mas a tarefa não é fácil, em particular na obtenção de dados, diz a moçambicana Wacitissa Mandamul, mestre em Ciências Políticas e pesquisadora do Observatório do Meio Rural.
É comum, mesmo com uma credencial, um pesquisador ser negado acesso a um certo documento, a uma certa informação, sobretudo nas repartições públicas. Só para dar um exemplo caricato, aconteceu numa das minhas viagens à Gurue. Eu tinha uma credencial, mas no título estava escrito declaração e não credencial. E não consegui ter acesso à informação na instituição em que queria, uma instituição pública, porque tinha primeiro que rever a questão do conceito, declaração, credencial. E, enfim, são várias situações que acontecem. É verdade que agora, em 2014, aprovou-se a lei do direito à informação, do acesso à informação, e, de alguma forma, isso já é um meio caminho andado para a classe pesquisadora, sobretudo para ter acesso a essas informações.
Mas pensa que no seu trabalho dia-a-dia sente-se livre ou há mesmo prevalência de impedimentos?
Bom, de um modo geral, olhando para a minha instituição, eu não sinto nenhum, ainda não cheguei a sentir um certo tipo de interferência nas nossas pesquisas. Nós falamos sobre todo tipo de questões, política, economia, sociedade, desenvolvimento, e temos a liberdade para escolher primeiro os temas que nós queremos pesquisar e onde que nós pretendemos realizar as pesquisas e qual é a finalidade que nós vamos dar a essas pesquisas, ou seja, realizamos debates, conferências, publicamos artigos, documentos de trabalho que são acessíveis no nosso website. E também publicamos livros decorrentes dessas pesquisas que se fazem. Mas é verdade que há ainda um certo fechamento para essa questão da pesquisa, porque há algumas questões que são consideradas sensíveis, algumas questões que podem, de alguma forma, ferir aquilo que é algumas sensibilidades, algumas elites políticas ou econômicas nacionais, né? Mas nós não sentimos esse tipo de fechamento. E se calhar isso acontece porque, quer dizer, em outros países, onde eu, por exemplo, tenho experiência, eu vivi na França há 2 anos, as universidades, as instituições públicas é que estão no comando da pesquisa. Tem grandes centros de pesquisa, alguns com representações em outros países. Mas, infelizmente, em Moçambique, a pesquisa dentro das universidades ainda é muito, muito fraca, se calhar quase que inexistente em algumas delas. E as organizações da sociedade civil é que acabam tomando esse papel de desenvolver a pesquisa. Se for a reparar, o OMR, o IESE, só para dar alguns exemplos, são das organizações da sociedade civil que têm feito várias pesquisas em Moçambique.
António Correia Silva, investigador cabo-verdiano e antigo ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação, aponta a falta de massa crítica como principal problema do seu país em matéria de pesquisa.
Uma dificuldade importante é não haver massas críticas. Hoje já não se concebe, como antigamente, que a investigação seja desenvolvida num quadro de isolamento individual, uma investigação apenas de um autor, mas a investigação cada vez mais demanda equipas, pessoas que trabalham áreas muito próximas, e isso é extremamente estimulante. A interestimulação é fundamental para qualquer progresso. Desde logo, porque ainda temos pouca gente a fazer investigação e gente que faz investigação, mas em áreas muito dispersas, não criando clusters. Por isso que, em matéria de política, o que se tem apostado, todos esses anos, eu acho que vai continuar a ser, é formação de cientistas e formação de capacidades, tendo em conta exatamente formar massas críticas.
O antigo reitor da Universidade de Cabo Verde concorda que o financiamento é um elemento que condiciona a investigação, mas considera que a investigação acontece quando há um ecossistema.
Um ecossistema que é compósito, um ecossistema de fatores que estimulam essa investigação. E dinheiro é apenas um deles. Como disse, o facto de não haver gente a trabalhar de forma interdependente é um lado. Por outro lado, não haver quadros institucionais muito claros. A investigação até agora em Cabo Verde se desenvolve no meio académico para cumprir os marcos da progressão na carreira, quer monografias de licenciatura, quer tese de mestrado, e mais recentemente tem havido ofertas de doutoramento no país e, portanto, pessoas que fazem tese de doutoramento. E isto é extremamente importante porque começa a surgir um material de estudo que tem Cabo Verde como objeto de estudo. Há aqui um ganho de relevância, um ganho de pertinência na investigação. Durante muitos anos, os nossos alunos no exterior, muitos deles faziam teses sobre outras realidades para cumprir exigências de progressão na sua carreira académica. E hoje, cada vez mais, podemos fazê-lo em Cabo Verde.
E apesar de Cabo Verde começar a ser objeto de estudo dos cabo-verdianos, o investigador Correia Silva diz também que falta ligação entre a academia e os investigadores e as empresas para que o trabalho investigativo produza efeitos na economia do país.
Nós queremos que a investigação realizada em Cabo Verde seja, digamos, um fator de desenvolvimento. Uhum. E que o resultado desta investigação possa chegar às empresas, pode chegar à administração, pode chegar às escolas, às ONGs, agregar valor. Isso surge, mas não surge apenas do lado do investigador. As empresas, a administração tem que ter consciência e tem que solicitar às instituições especializadas na investigação colaboração. O que ainda nós não temos é uma cultura colaborativa entre instituições académicas, por exemplo, e as instituições empresariais. Essa interface desses dois mundos caracteriza a sociedade do conhecimento. E é para lá que nós temos que caminhar. Nós, ao falarmos de investigação, só faz sentido falar de investigação como sistema se tivermos um horizonte estratégico. E qual é o nosso horizonte? É criar uma economia baseada no conhecimento.
António Correia Silva, investigador cabo-verdiano, Oecitissa Mandamule, pesquisadora moçambicana, e Domingos da Cruz, pesquisador angolano, foram nossos convidados nesta agenda africana, na qual destacamos a liberdade académica e pesquisa.
Numa emergência médica, uma ambulância com pessoal qualificado pode salvar vidas. Para fornecer os melhores serviços médicos de emergência, uma equipa de médicos da Universidade de Stanford, na Califórnia, acaba de passar 12 semanas treinando técnicos de emergência em Katmandu, no Nepal. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Em Katmandu, no Nepal, o congestionamento do trânsito é uma realidade contínua. Por isso, uma ambulância leva muito tempo a chegar ao destino e, quando chega, pode não ter possibilidade de fornecer assistência. Foi isto que aconteceu com o pai de Subhash Dungal,
que desmaiou e necessitou de ser levado para o hospital. A expectativa era de que a ambulância tivesse pessoal treinado, alguém que pudesse fornecer ressuscitação pulmonar, o que não aconteceu. Todavia, quando a ambulância chegou ao hospital, o doente estava já a recuperar. Numa nação de 26 milhões de pessoas, apenas 3 hospitais privados e um pertencente a uma organização sem fins lucrativos possuem ambulâncias com pessoal para emergências médicas. Foi para melhorar a situação que o pessoal da Universidade de Stanford enviou uma equipa médica para treinar pessoal a fim de que os cuidados de emergência sejam mais acessíveis no Nepal. O treino de primeiros socorros, tratamento de traumas e de doentes com problemas de coração. O objetivo foi treinar o pessoal das emergências que se encontram nas ambulâncias, não apenas em Kathmandu, a capital, mas igualmente em todo o país. Até à próxima! Passagem para as notícias desta quarta-feira, dia 22 de março de 2017. Três mortos, 20 outras pessoas ficaram feridas, tendo o atacante sido atingido pela polícia em frente ao Parlamento Britânico na cidade de Londres. Um carro atropelou propositadamente várias pessoas numa ponte perto do edifício do Parlamento. As autoridades descreveram os ferimentos de algumas das vítimas como tendo sido catastróficos. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje que a política dos Estados Unidos é de destruir e demolir o Estado Islâmico, mas avisou que isto não acontecerá se os aliados não derem mais fundos e mais recursos. Falando numa reunião em Washington de ministros dos estrangeiros da Coligação Global de Luta contra o Estado Islâmico, Tillerson disse que houve já este ano promessas de um total de 2 mil milhões de dólares para combate àquele grupo extremista. Esta é a primeira reunião dos 68 membros da coligação desde 2014. O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que um ataque aéreo levado à coligação liderada pelos Estados Unidos matou 33 pessoas numa escola perto da cidade síria de Raqqa. A organização disse que o ataque ocorreu ontem e que a escola servia de abrigo a deslocados de guerra. O Comando Central dos Estados Unidos é a voz da América, que não tem qualquer prova da alegação, mas que vai investigar.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os abusos dos direitos humanos continuam a ser um problema sério na Rússia, segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos. A continuada ocupação e a denominada anexação da Península Ucraniana da Crimeia afeta significativa e negativamente a situação dos direitos humanos. O governo russo treina e equipa e abastece as forças pró-Rússia no leste da Ucrânia, a que se juntaram numerosos combatentes da Rússia. Observadores credíveis atribuem milhares de mortes e de feridos de civis, bem como a generalização dos abusos por parte de separatistas apoiados pela Rússia na região ucraniana de Donbass e a ocupação pelas autoridades russas da Crimeia. As autoridades russas efetuaram igualmente prisões politicamente motivadas, detenções e julgamentos de cidadãos ucranianos na Rússia, muitos dos quais afirmam terem sido torturados. Grupos dos direitos humanos confirmam que numerosos cidadãos ucranianos permanecem na Rússia como presos políticos. Dentro da própria Rússia, as autoridades restringem a capacidade dos cidadãos de escolher o seu governo através de eleições livres e honestas e têm instituído uma variedade de medidas para suprimir a dissensão. O governo do presidente Vladimir Putin adotou leis repressivas e usa seletivamente algumas para importunar, desacreditar, acusar, encarcerar, deter, multar e suprimir pessoas e organizações que critiquem o governo. As emendas das leis antiterroristas permitem às autoridades russas mais poderes que são usados para suprimir e importunar ativistas e críticos das políticas de Putin. As autoridades visam especialmente os indivíduos e as organizações que opõem o governo da Ucrânia ou se opõem a atividades do governo russo na Ucrânia. O governo russo continua a avisar a sociedade civil. Segundo o relatório sobre os direitos humanos, as autoridades perturbam o trabalho das organizações não-governamentais, ou ONGs, através da classificação de agentes estrangeiros e de organização estrangeira indesejável. As autoridades alargaram a definição das atividades políticas para abranger mais ONGs pela categoria de agente estrangeiro. Promover os direitos humanos e a governação democrática é a essência da política externa dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. Os relatórios dos direitos humanos demonstram que os Estados Unidos estão comprometidos com o avanço da liberdade, da dignidade humana e da prosperidade global no mundo, incluindo a Rússia.
Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 22 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.